Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek e está no ar o Projetos da Semana.
Eu sou o Pedro Henrique e é hora de apresentarmos os destaques dos novos projetos apresentados durante a semana aqui no Senado.
Também trazemos algumas informações sobre outros tipos de proposição que chegam para análise dos senadores. A ideia é trazer os temas, ouvir os próprios autores para que você possa entender melhor os objetivos do que eles estão propondo e saber detalhes do projeto.
É isso aí. E depois de ouvir o programa, se você se interessar por algum tema e quiser ler o texto completo, é só acessar o site do Senado. Fique com a gente que no final do programa tem mais detalhes de como fazer isso para acompanhar o trabalho dos senadores.
Então, Pedro, vamos à quantidade de propostas apresentadas nesta semana.
Números da semana.
Nós tivemos, no total, 92 documentos que entraram para análise aqui no Senado. E nesse número estão incluídos, por exemplo, mensagens com indicação para cargos públicos, medidas provisórias e, mais uma vez, vamos destacar um requerimento. Aliás, os requerimentos vêm chamando a atenção.
É verdade, Samara, mas nunca é demais lembrar que a nossa intenção aqui é destacar especialmente as proposições que alteram ou criam leis. E nessa semana foram 21 projetos de lei do Senado, duas propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados.
Vamos começar, então, por um tema que apareceu em diferentes propostas. Já desde a semana passada, o assunto parlamentarismo vem ganhando espaço nas discussões. E dessa vez temos uma proposta de emenda constitucional e um requerimento sobre o assunto.
Primeiro, a gente vai falar da PEC, que muda a Constituição para instituir o sistema parlamentarista no Brasil. A proposta é do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e ele retoma uma proposta de 1995, que tem a ideia de instituir no Brasil um sistema de governo parlamentarista misto. Que seria isso? As funções de governante elas seriam divididas entre um primeiro-ministro, responsável pelas questões internas de administração, e um presidente com a função de chefe de Estado, como já acontece em alguns países como França e Portugal.
Para o senador Aloysio Nunes, nesse novo sistema, o presidente continuaria com algumas prerrogativas que já exerce hoje. Mas, em contrapartida, o parlamento teria influência direta na composição do gabinete do governo que administra o dia a dia do país. Vamos ouvir um pouco a explicação do senador Aloysio Nunes.
É um sistema mais flexível que permite adaptar o poder executivo às mudanças da opinião, do apoio congressual e das necessidades do país. O presidente da República, ele será eleito, continuará sendo eleito pelo voto direto, por maioria absoluta e, portanto, tem um peso político muito relevante e tem funções relevantes nesse novo sistema, especialmente na política externa, na política de defesa e no encaminhamento ao Congresso de nomes de pessoas para ocuparem cargos de grande relevância do Estado, como, por exemplo, os tribunais superiores. Ao mesmo tempo, o presidente continua tendo a prerrogativa de sancionar ou vetar os projetos de lei que são aprovados aqui no Congresso. O presidente conserva também a possibilidade de promover a dissolução, ele promover novas eleições, dissolver a Câmara e promover novas eleições em caso de uma crise política grave. Né? Enfim, é um sistema que equilibra o papel do presidente da República como chefe de Estado, mas deixa que o governo, o dia a dia da administração, seja tocado por um gabinete representativo dos partidos representados no Congresso.
Esse foi o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo.
E ainda sobre isso, o parlamentarismo vai ser discutido em uma sessão temática na semana que vem. A proposta veio de um requerimento apresentado pela senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
É, e ela acredita que o brasileiro já está amadurecido para esse questionamento e defende a adoção de um novo modelo para convergir a política e a economia em prol do Brasil. Vamos ouvir um trecho dessa defesa pelo parlamentarismo da senadora Rose de Freitas.
Sistema de governo hoje é uma pauta importantíssima do país. Da crise política no país não é a primeira, sem dúvida, mas é a mais grave, porque envolve crise de autoridade, envolve também um governo totalmente paralisado, porque o presidencialismo é feito a isso. No parlamentarismo você tem essa participação e essa dualidade de poder que permite convergir as forças na mesma direção, quer dizer, no sentido de construção de uma economia mais equilibrada, de uma discussão mais arejada com a sociedade. Você não tem que ficar engessado durante o período do mandato presidencial e tem que esperar 4 anos se o governo for muito ruim, se o governo errar sistematicamente e ficar sistematicamente tentando acertar, aí envolve a vida econômica do país, envolve tanto a produtividade como a confiança. E aí ficamos todos nós brasileiros dizendo, não confiamos, não acreditamos, vai tentar mais uma vez, não vai tentar. Você tem que ter mecanismos democráticos e representativos que te dêem a chance de consertar a direção desse rumo.
Essa foi a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
Mais atenção às reivindicações da população. Esse é o ponto principal de outra proposta de emenda à Constituição que a gente vai destacar hoje. A ideia é que os projetos apresentados por iniciativa popular, ou seja, propostos diretamente pela sociedade, tenham aqui no Congresso uma tramitação mais rápida, como acontece com as medidas provisórias que são propostas pelo governo.
Para o autor dessa PEC, o senador Regufe, do Distrito Federal, essa mudança na Constituição é uma forma de fortalecer a democracia direta. Vamos ouvir a opinião do senador.
Não é possível que um projeto oriundo da Presidência da República tenha mais importância e valha mais do que um projeto apresentado por 1,5 milhão de brasileiros, com a assinatura diretamente de 1,5 milhão de cidadãos desse país. Então, o meu projeto, ele dá aos projetos de iniciativa popular o mesmo rito das medidas provisórias, passando a trancar a pauta após 45 dias. Se não forem votados em 45 dias, passa-se a trancar a pauta. Eu acho que isso é o mínimo que se deveria fazer. Não pode um projeto apresentado por 1,5 milhão de brasileiros ficar dormitando nas gavetas do Congresso Nacional, igual tantos projetos tem aqui.
Esse aí foi o senador Regufe, do Distrito Federal.
Agora, o assunto é a prevenção ao mosquito Aedes aegypti. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, apresentou um projeto para que as grávidas recebam, de graça, repelentes para evitar a picada do mosquito.
E a senadora aproveitou o tema e também sugeriu, num segundo projeto dessa semana, que esses repelentes tenham seu preço diminuído. E a solução seria isentar impostos na importação desses produtos e também na venda interna.
Uma das formas de a gente enfrentar este problema, uma vez que ainda não conseguimos o desenvolvimento de uma vacina que proteja de forma mais segura as mulheres, então uma das formas é usar primeiro o combate ao mosquito e o uso do repelente por parte dessas gestantes, que tem que ser obrigatório, na minha opinião, porque isso poderá proteger a mulher. Veja, aquelas mulheres que têm maior poder aquisitivo, elas estão vivendo a sua gestação fora do Brasil, elas estão viajando para fora. E as brasileiras, aquelas trabalhadoras, assalariadas, aquelas mais humildes, essas têm que ter por parte do Estado a proteção necessária para que possam gerir uma criança saudável, uma criança que não tenha problema de microcefalia, que infelizmente é algo que já está comprovado, desenvolve e apresenta essa doença a partir do mosquito e com a transmissão dos Zika vírus, né? Então eu creio que esse projeto ele é muito importante, vou já conversar com o presidente da comissão para que a gente dê prioridade e urgência na sua votação.
Essa foi a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Ainda sobre o Aedes aegypti, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, está preocupado com o aumento dos casos de microcefalia associados ao vírus Zika, transmitido pelo mosquito. O senador apresentou um projeto para que o INSS conceda pensão especial às pessoas com microcefalia.
E seria um valor de um salário mínimo ou mais, concedido mensalmente de forma vitalícia e intransferível. Davi Alcolumbre lembra que o atendimento de casos de microcefalia requer dedicação muitas vezes exclusiva dos pais e que isso acaba gerando uma queda na renda familiar. E esses foram os destaques de projetos apresentados no Senado Federal aqui nesta semana.
Todos os documentos apresentados estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
Você gostou de algum projeto, precisa acompanhar um tema específico? Então pode cadastrar o seu e-mail para receber notícias sobre a discussão e a votação do projeto.
Mas se você não gostou ou quer deixar uma sugestão, também pode. Aí o caminho é pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado.
É isso aí, acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, no tablet e celular, e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o nosso país. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Um abraço, até lá.
Projetos da Semana. novas propostas e matérias que chegam ao Senado.